Muito bom dia, está no ar o Visto de Fora. Habitualmente às sextas-feiras discutimos a atualidade com o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas, numa conversa moderada pelo Sérgio Costa. Bom dia a todos.
Maravilha.
Muito bom, bom dia. Dia.
Bom dia, Visto de Fora, que é um programa que não faz greve, se me é permitida esta introdução, em dia de greve na função pública. Begonha, Olivier e Paulino, será que já damos este quadro de greves como algo adquirido? Imaginam há quanto tempo temos um cenário consecutivo de greve no país?
Mesmo.
Eu acho que desde de 2011, 12, 13, quando sim, foi
não,
o momento...
Mas em continuidade desde o início de dezembro.
Eu vi um gráfico hoje assustador das greves. Como aumentaram nestes últimos anos é assustador.
Sim, comparável só com o tempo da Troika.
Sim. Olha, mas temos de agradecer às greves que eu esteja hoje cá, porque eu era para fazer o seu programa desde Vigo, mas o meu comboio não saía hoje de campanha. Portanto, tive de adiantar umas horinhas a minha
pronto,
vinda.
Isso são os efeitos positivos.
Eu confesso que esta semana não tive qualquer problema nos comboios que apanhei.
Muito bem. A pedido de muitas famílias, leia-se Paulino Coelho, ele queria falar sobre o Sporting e a vitória em Londres.
Europeu. É o assunto europeu.
Não sei, Olivier, se queres analisar rapidamente esta.
Falar com o Paulinho, eu acho que é um dos grandes resultados da história recente do Sporting, portanto é. Bah, claro que é sempre positivo, até para o futebol português eu fiquei satisfeito, porque eu, uma coisa diferente, eu posso ter umas minhas preferências, mas sempre fui chauvinista português quando jogo um clube português, mesmo que não seja o meu.
Desde
que ganha Portugal, estou contente.
É uma salva de palmas, mas também para o Real Madrid, atenção, porque esta semana o Real Madrid voltou a ser o Real. Portanto, salva de palmas para o Sporting
veremos a quem
e para
calha,
o Real Madrid.
A quem calha ao Benfica na Liga dos Campeões e ao Sporting na Liga Europa.
Para mim é o Feyenoord.
Veremos. Mais à frente vamos então fazer a análise da atualidade nacional, mas já a seguir olhamos em concreto para os temas que marcaram a atualidade internacional.
Exatamente, o Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. A atualidade internacional, que foi dominada esta semana por uma nova sombra na banca, a recuperar receios de uma crise idêntica à de 2008, depois do colapso do Silicon Valley nos Estados Unidos. O Credit Suisse afundou na Bolsa. Rapidamente as autoridades políticas e financeiras da Europa apressaram-se a garantir que não há risco de contágio. Olivier, é um facto que nenhum de nós aqui é economista. Por vezes é algo complexo. Complexo abordar estes temas, mas terás ficado com a sensação de que, afinal, a tão falada segurança na banca internacional e, em concreto, a europeia, não é assim um dado tão adquirido?
Não é um dado adquirido, porque em 2008, no caso do Lehman Brothers, eles diziam a mesma coisa. Portanto, hoje em dia dizem, se a situação está melhor, está mais regulação e, portanto, não há um risco tão grande. Mas também diziam a mesma coisa em 2008. Portanto, temos de estar em um sinal de alerta. O que é que, para mim, me interessou mais, uma vez que não sou economista, foram as declarações do Prémio Nobel da Economia, o Sr. Stiglitz, que disse uma coisa muito interessante, é que estamos a viver com os bancos, de uma certa forma, uma nova era das novas tecnologias. Sim. Porque, de facto, podemos retirar o nosso dinheiro apenas e só neste momento num clique. Num clique podemos retirar tudo e, de facto, estes movimentos de pânicos que há, eu acho que eles vão aumentar ao longo do tempo.
E isso cria instabilidade na banca. Exatamente.
Exatamente. E eu acho que isto é super interessante dizer que os bancos têm que se adaptar também a estas novas tecnologias.
Begonha, como é que avalias a forma como as autoridades reagiram a estes sinais de instabilidade?
As autoridades demonstraram imensa preocupação. Porque isto é o mesmo que quando acontece qualquer coisa nas nossas famílias e dizemos aos nossos filhos não acontece nada, calmos, tranquilos. É dizer, eu estava a ver as declarações do António Costa e do Pedro Sánchez, precisamente en Lanzarote, na Cimeira Ibérica, precisamente a tranquilizar, ¿no? A tranquilizar, pronto, es diferente tanto a España como a Portugal, cada cual ao seu país. Mas é que realmente para estar preocupado, eu acho que nós somos meninos, não é? E então devemos estar preocupados porque em 2008 isto foi nos Estados Unidos, mas é que agora estamos a falar da Suíça e estamos a falar da Europa e estamos a falar dun momento muito mais complicado a nível internacional do que em 2008.
Com preços altos,
sim.
E depois,
sim.
E depois é uma questão também interessante aqui, que é, eu acho que estamos a viver também uma fase de transição, que é, tivemos taxas de juros, e sabemos muito bem, porque em Portugal, sobretudo, sim, é a taxa flexível, não é? Para as, exato, casas, e não, a maioria não é a taxa fixa. E passamos do dinheiro quase gratuito para o dinheiro que é caro.
Algo que não era normal. Não, agora é que estamos a chegar a um tempo de normalidade.
É isso que eu ia dizer. Que é um pouco, não sei se vocês já tiveram uma conta negativa no banco, mas às vezes pode acontecer, nós devemos ter uma conta negativa. E foi mais ou menos o que acontecia, que é conta negativa e, na boa, tranquilo, tu podes gastar. E, de repente, é como se o teu banco te dissesse, ok, mas nesta conta negativa tens que pagar já, amanhã, 30%, sei lá, 40% do juro. E passar uma situação extrema para uma realização.
E que as taxas de juro continuam a subir. Esta semana já se anunciou o Banco Central Europeu acrescento de 0,5%. Mais 0,5%, porque acabava de subir a nada. Portanto, que todo está relacionado e a situação é muito mais preocupante. Portanto, eu acho que vamos falar disto, com certeza, nas próximas
semanas. Begonha, há pouco estavas a falar da Cimeira Ibérica, Luso-Espanhola, desta semana, de onde surge uma nova promessa de concretizar a ligação ferroviária de alta velocidade Vigo-Lisboa. Há quanto tempo é que falamos disto? Há quanto tempo é que foi feita esta promessa?
Tu que és do Norte. Tu que és do Norte e sabes muito bem, e és jornalista há tempo como eu, sim, e como todos nós. Mas é que isto é, quando sejamos a voz, conseguiremos falar.
Disse, mas porquê que nada avança?
Essa é a pergunta, não é? Porquê nada avança? Porque o que fizeram os governantes foi, 4 meses depois da cimeira de Viana do Castelo, que isto foi uma coisa muito comentada também, o pouco tempo, não, entre uma e outra, precisamente dizer, não, 2030, vamos conseguir para 2030 para tentar puxar pelas declarações, precisamente, da Comissão Europeia, da União Europeia, não é? A dizer que estavam a ver que o prazo ia ser 2040, não é? Mas realmente, nada fizeram.
Porque não há alta velocidade
eu vos enviei as conclusões da cimeira, poderão ver, e realmente, sim, foi, digamos, umas declarações. O primeiro-ministro português até falou do tema e de que é verdade que se aprovou a saída sul de Vigo, que era muito polémica. Mas por que, perguntas? Porque durante muito tempo não houve vontade política real, se não era de um lado, era do outro, não é?
Em 2055, a Begonha terá 80 anos. Terá 80 anos, Begonha, 2055, então Begonha, o comboio. Eu acho, está quase.
Olivier, mas continuaremos cá, nesta vista de fora.
Não será uma discussão a alta velocidade, já se percebe. Olivier, pergunto, será mesmo necessária uma ligação de alta velocidade?
Eu nunca percebi até, mas não falo de Vigo, eu nunca percebi, mas esta questão Madrid-Lisboa, eu não entendo, para o dinamismo desta região, os dois países da proximidade, seja cultural, geográfica, também para o turismo, para a captiva, eu não entendo. Então Madrid-Lisboa ainda me faz mais confusão. Portanto, eu, claro, defendo mesmo a vários níveis esta ligação.
Mas quando quiserem eu faço uma reportagem em direto, excepcionalmente só para a Renascença, sabem que agora não é Sérgio de jornalista, a contar desde que se apanha o Celta em Vigo, depois se tende a sair do Celta em campanha duas
fica
horas
combinado.
E meia depois ou três, se apanha outro, enfim,
e vamos
é
ver
história.
Daqui a quanto tempo é que neste visto de fora vamos falar deste projeto de alta velocidade Portugal-Espanha. Entretanto, continuamos a sofrer as consequências da guerra, desde logo, claro, com a alta de preços, também na energia, razão pela qual esta semana Bruxelas propôs fixar preços. Olivier, a Comissão Europeia quer preços fixos na luz, quer vizinhos a partilhar energia solar, quer regulação em crises. A minha pergunta é, a guerra teve início há mais de um ano. Não deveria haver já medidas mais concretas neste domínio?
Mas sim, devia, mas eu diria que esta ideia do preço fixo é uma ideia interessante. Agora, ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer. Está um pequeno ponto de interrogação. Mas eu acho que o facto de proteger o consumidor, assim colocando preços fixos, a mim parece-me uma boa ideia. Eu achei que as críticas sobre Bruxelas um pouco injustas. Bruxelas não pode,
sim, então,
de um dia para o outro, resolver tudo. Não pode.
Sí, a begonha. Fixar preços será uma boa estratégia.
Em Espanha se tentou também, e depois tivemos também a estratégia ibérica, que por cento, ou esse sal ibérica, para ser mais certos com a terminologia, que precisamente nesta cimeira de Lanzarote ibérica, o que se decidiu é que continue mais, porque finalizava em maio, não é? Que continue mais um bocadinho, e eu acho que é importante esse braço de ferro entre a Espanha e Portugal em Bruxelas. Mas Bruxelas está para algo, não é? Bruxelas está para tentar serir todo isto, mas sim, eu acho que é interessante um preço fixo, porque como está a subir todo tanto, se não é que com os nossos ordenados, sobretudo nos países do sul da Europa, que realmente é o que nos interessa a nós, não é? Estamos Sim. no sul da Europa, e com a taxa de inflação cada vez a crescer e cada dia a crescer mais, se não é que vai ser praticamente impossível para a maior parte das famílias chegar a fim de mês.
Veremos se haverá alguma empresas. Medida mais concreta. Claro, claro. Tudo está interligado, estamos a falar das consequências da guerra, e por falar em guerra, sabemos agora, Olivia, que a Polónia vai enviar, já nos próximos dias, caças para a Ucrânia. O que é que, do teu ponto de vista, representa esta decisão?
Uma viragem super importante, mesmo, porque enviar aviões de combate já é uma outra fase. Desde o início, estou um pouco dividido sobre o papel da Polónia nisto tudo. A Polónia, por um lado, tem uma atitude, para mim, nobre no que diz respeito ao acolhimento dos migrantes. Do outro lado, também entendo os medos dos polacos em relação aos russos, sobretudo depois das ameaças confirmadas de Medvedev, dizendo que eles podiam até lutar até perto da fronteira da Polónia. Só que há um problema. Então, mas a Polónia Sim. não é um país da União Europeia e decide sozinho.
Exato.
Ou seja, cada um, a partir de agora, vai decidir sozinho. Isto não pode ser assim. Isto é demasiado grave para tomar unilateralmente uma medida desta. E vocês vão ver que, claro, que vai ser depois os países da Europa de Leste, tudo isso. Eu acho que me parece que é um bloco. Os países da Europa de Leste que querem avançar, dar ainda mais armas e tudo isso. E depois os outros países que avançam, mas com mais reflexão, por assim dizer. E não acho correto que seja tomada uma decisão assim tão grave de forma unilateral.
Estamos a abrir um precedente, Begonha, Sim. uma decisão unilateral Sim. de apenas de um país, devia ser Sim. algo concertado
Sim.
por Bruxelas.
Por uma vez vou concordar 100% com Olivia, sempre temos as nossas aristas, algumas diferenças, mas neste caso é que é verdade, não. Com estes temas se deve ter muito cuidado, e mais quando se anunciou há pouquíssimas horas a reunião em Moscovo, agora acho que no dia 23,
Sim,
não é?
Sim, 22 a 24 de março.
De 22 a 24 de março, entre os líderes da Rússia e da China.
Da China. Uhum.
Portanto, é que não podemos estar a brincar, não podemos estar a brincar e não podemos ir por livre. Neste caso, eu acho que uma das coisas positivas desta guerra, se se pode dizer que tem uma guerra algo positivo, porque não tem nada positivo,
claro.
Não é? Foi precisamente que a Europa, nós europeus, União Europeia, fomos todos da mão, neste caso. Então não podemos agora atuar assim livremente, fazer este tipo de experiências.
Aqui, entretanto, outro dado que está relacionado com a guerra e que tem a ver com o apelo dos soldados russos ao Kremlin, a Vladimir Putin, para que não sejam tratados como carne para canhão, digamos assim, é uma expressão muito portuguesa. O que pergunta Olivier é se o Kremlin, se o Vladimir Putin estará a ser já olhado de outra forma pelo seu próprio povo, para o desgaste da guerra?
Eu acho que não. Eu acho que, claro que, eu acho que uma grande parte do mundo gostaria que fosse assim, mas para já, e colocar uma outra pergunta, quem depois dele será uma pessoa ainda mais perigosa do que a Putin? Mas eu acho que, infelizmente, não. Claro que as sondagens na Rússia, bom, podemos questionar sempre, porque é complicado, mas 70%, segundo a sondagem dos russos, aprovam a guerra. Eu acredito, a contar de muitas pessoas, e isto sempre foi a minha opinião aqui, que realmente são mesmo 70% a aprovarem a guerra, e não são números de propaganda para mim, ou seja, os 70% pode ser por causa da propaganda, mas para mim este número, sim, o povo russo, na sua essência, apoia, tendo em conta todos os testemunhos que houve, em maioria, a ação do senhor Putin. Agora, é normal que hajam soldados, que em qualquer guerra que seja, que discordam dos meios, das condições e tudo isso.
Sim. A verdade, Begonha, como dizíamos há uma semana, é que continuamos sem perceber muito bem qual o sentimento do outro lado, não é?
Isso
da Rússia.
É.
Ninguém percebe muito bem qual é o sentimento do povo russo.
Isso é o que falava precisamente, e
Exatamente.
Obrigada por lembrar, semana passada, não é? E eu continuo a pensar a mesma coisa. Mas ter neste visto de fora e desde fora, estes sinais, olha, ainda que sexa un 30%, imaginen que non é un 30 e un 40, un 40 e tal por cento, pois se está a crecer o número de opositores ou de persoas que están a ficar fartas de todo isto. Então, os propios soldados, se estiveren así, ou pelo menos parte do exército ruso, que é obrigado a ir a Ucrania e a combatir, e nas condições que parece ser que é así, que son obrigados a iren, portanto, isto é algo para ter en conta, imagino, que os comités internacionais dos diferentes países de defensa que estesen a acompañar isto tamén estarán a avaliar tamén estes dados. Porque eu acho que debemos ter con unha, algo positivamente avaliar estes dados, mas con moito realismo, com
muito
certeza.
Já a seguir vamos analisar os assuntos nacionais que marcaram esta semana.
O Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E em tempo de guerra, vários militares, marinheiros portugueses recusaram-se a seguir na embarcação Mondego para uma missão de acompanhamento à passagem de um navio russo ao largo da Madeira, ao largo do Porto Santo. Serão alvo de processo disciplinar. O que pergunto, Olivier, é se de alguma forma este episódio é admissível num país da NATO nas atuais circunstâncias. Como é que olhas para este episódio que marcou a semana?
Eu pensei, li, vi, ouvi, pensei e pronto, como temos que ter uma resposta sempre preto ou branco, eu vou responder como lá estava, vou responder não sei. Não sei porque, não sei sinceramente.
Mas atenção, ter a humildade de dizer que não se consegue responder não, é uma virtude.
Talvez hoje em dia, talvez seja.
Exato.
Mas eu diria que é o que me incomoda nisto tudo, que é de duas uma, ou é um problema de disciplina e é gravíssimo. Mas não é gravíssimo, é inacreditável, não há palavras. Agora, se de facto há um problema grave da manutenção dos barcos e está provado, já é outra história. Agora, que as pessoas dizem, ah não, mas de qualquer modo, uma ordem é uma ordem. Mas espera aí, vocês sabem que eu gosto imenso, mas mesmo imenso, do Almirante Gouveia e Melo. Entrevista no dia do Jornal de Notícias em 2021. Um militar tem que ou não cumprir sempre uma ordem. Resposta, nós militares portugueses, somos ensinados que há uma barreira ética. Se esta barreira ética for ultrapassada, podemos não cumprir a ordem. Fim da citação, Almirante Gouveia e Melo. A questão é que aqui não é um problema de barreira ética.
Exato.
Portanto, é claro que é uma situação diferente. Mas tudo isto para dizer que não podemos dizer sempre para um militar, bom, olha, eu estou a trabalho, olha, não há discussão. Mas espera aí, mas quais são as
condições? Tem que haver limites.
Mas tem que haver limites também. Pronto, neste caso não seria uma barreira ética, mas ok, vou morrer ou vou morrer para o meu país porque tudo isso, também, mas tem que haver, olha, os russos com Putin. Claro que as condições não têm nada a ver, peço desculpa este paralelo, mas porquê que eles dizem? Eles dizem, ok, nós podemos morrer, apoiamos a causa, nos vídeos eles dizem isto. Caro Vladimir Putin, mas nós não temos munições, nós não temos nada. Portanto, um soldado também tem minimamente que haver condições. Agora, também não sei se é o caso. Se o navio está em boas condições ou condições mínimas,
mas deve abrir isso.
Ah, isto é que eu não sei.
Mas por isso, por isso, sempre, como jornalista, sempre se deve avaliar tudo. E a resposta de Oliver foi muito inteligente no sentido de que não conhecemos toda a abrangência disto e realmente, com tudo o que está a acontecer em geral, porque estamos a falar de todas as greves, de tudo isto, das condições das pessoas, temos de ser críticos também e equacionar que realmente estes militares, as condições, se calhar, dos barcos,
sim,
teríamos de saber exatamente quais é que são as condições
dos
barcos.
Temos que avaliar eventualmente se a política de cativações, de cortes, tem tido
também
efeitos.
Também está a ter efeitos nisto. E como também tem efeitos, eu desde logo não gostava de estar no papel da ministra da Defensa, que eu aprecio muito e a conheço com anterioridade de outros momentos antes de ser ministra, e acho que é uma pessoa muito, muito bem preparada. Mas para ela, realmente, isto está a ser difícil, porque estes cortes tamén chegaran á defensa desde há moitos anos se impuseran. E então, neste caso, estes militares, é verdade, como dixía Olivier, se realmente é un tema de indisciplina, é gravísimo. Mas eu, dame a impresao, Não garanto, porque também não sei. Mas dá-me a impressão que não é só um problema de indisciplina.
E quanto às consequências para a imagem de Gouveia Melo, muito rapidamente, terá impacto do teu ponto de vista, Olivier, este episódio? A forma como ele respondeu, a forma como abordou a questão? Muito rapidamente.
Não, eu acho que não. Não estou a ver porque que isso. Eu acho que... não, eu acho que não. Para, rapidamente, não. Muito eu bem. Acho que não.
Pois eu penso que sim. Penso,
muito bem, temos aqui uma discordância.
Penso, vamos ver, ainda que avaliamos se o Oliveira avaliou e leu aquilo do Gouveia e meio de Melo que esteve muito bem, ou que ele diz naquela altura, eu acho que a imagem dele sim que está a mudar um bocado. Já não está tão alta como estava.
E ele que foi muitas vezes apontado como o potencial candidato à presidência da República, veremos. Por falar em presidência da República, na atualidade política, depois de Marcelo ter dito que a maioria socialista parece cansada, gasta, António Costa veio contrariar esta ideia. Diz que quase todo o elenco de ministros é novo, não podem estar cansados. Como é que vocês interpretam esta troca de palavras que marcaram a atualidade política desta semana, Olivier?
Minimizar também, eu continuo a dizer que eles adoram-se, eu não tenho dúvida. Eu acho que até eles fazem um esforço para não mostrar que até que ponto eles gostam um do outro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, gostam mesmo um do outro. O que por acaso acho positivo no ponto de vista da coabitação ou de dois homens que politicamente não pertencem à mesma família. Sim. Política, mas uma pequena parte. Agora, quando António Costa diz que o governo não está cansado, eu concordo com ele, estou a ver a questão do cansaço. Agora, é normal, ele está no papel dele, ele dirige. Agora concordo com ele, no entanto, não está cansado, mas está desgastado. É uma nuance, mas ela existe. Sim. E os números mostram isso. As sondagens mostram que a imagem do governo actual está claramente desgastada.
Mas, Oliveira, não vou concordar contigo na primeira parte. É dizer, adoravam-se. Necessitavam-se, conheciam-se, Costa aluno de Marcelo. Marcelo, essa coabitação, exemplo mundial e exemplo europeu, que isso para a imagem de Portugal foi
então
muito boa.
Então notas aqui uma alteração no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, porquê?
Sim, e isto foi desde a entrevista que avaliávamos no outro dia, sim, ao Manel de Carvalho, ao Jornal Público e ao Teixeira, à RTP. Porquê? Porque o Marcelo é muito inteligente e o Costa igualmente, muito inteligente e muito esperto. E os dois são pessoas, são animais políticos. E acho que o Costa percebeu perfeitamente os recados do presidente da República. E o presidente da República aproveitou o palco e o timing que ele queria para mandar os recados que queria mandar. O governo, neste momento, o governo português está gastado, está desgastado, está canso, está num momento... E se calhar qualquer outro governo também estaria, porque o momento é dificilíssimo. Depois de uma pandemia, tudo o que aconteceu, todas as crises internas...
Mas é o próprio Marcelo que diz que ainda não há, que a alternativa à direita ainda é fraca, não é?
Aí está a lançar essas mensagens como a dizer, olha, que ainda podem estar a tempo. Sim. De procurar aqui, tentar, mas também está lançada, porque o Marcelo lançou a mensagem para um lado e para outro. Sim. Mas também lançou, evidentemente, para o governo, e por isso o Costa aproveitou também essa luva, não é? Aproveitou, pegou nela e diz, olha, não estamos cansados,
Olivier,
vamos continuar.
Sim, dizer que lá discordo um pouco, porque o Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer lá está que não existe ainda uma alternativa política, ele coloca-se mais no papel do comentador político, que continua a ser,
que nunca
não é?
Deixou, não é?
Mas isso com certeza.
Sim, exatamente. Mas o facto de dizer isto é uma forma de proteção também diretamente do governo de António Costa, porque ele podia primeiro não dizer, ou podia ter dito, por exemplo, sei lá, existe, cuidado, porque existe uma oposição que está a crescer. Não, ele diz que, de facto, concordo com ele, com a análise que neste momento não há uma forte alternativa política. Porquê que ele existe? Porque não há uma união da direita, apesar da direita estar no primeiro... normalmente poder ganhar as eleições. Sim. Mas não há uma união. Portanto, eu acho que ele, de certa forma, é uma proteção, para mim, de António Costa.
Muito bem. Tempo ainda para analisar a entrevista do Bispo Auxiliar de Lisboa à Renascença, Dom Américo Aguiar. Na passada semana, Olivier, foste ao crítico da forma como a Igreja reagiu ao relatório da Comissão de Acompanhamento dos Abusos, mas tivemos a garantia de que suspeitos serão afastados, haverá lugar a indenizações às vítimas. Temos aqui uma uma alteração, uma correção de caminho?
Eu gostei muito desta entrevista que deu Américo Aguiar. Bom, vê-se que domino perfeitamente a comunicação, mas isto não é muito importante neste caso, mas eu diria que é haver mais clarificação. E o país precisava absolutamente disto. Quando ele diz, por exemplo, que os padres suspeitos serão afastados da igreja, já é uma clarificação. Agora, o que é que falta, na minha opinião, não sei se ele devia ter falado isto, que é, para mim, a grande questão que se coloca, tanto o afastamento dos padres e tudo isso, e depois, onde é que eles vão? Onde é que eles vão? Eu vou dar um exemplo em França de uma coisa que aconteceu, um monstro, um predador, não é? Que por acaso ele criou uma associação que eu adoro, enfim. Dizer a verdade, não é? Uma associação de trata dos miúdos deficientes. Sim. E era um herói, este homem, e depois descobri que era um predador sexual. Ele e mais um padre dominicano, também um predador sexual. Este padre dominicano foi castigado pelo Vaticano. Foi castigado. Não podia exercer o ministério, não é? O ministério em português, não é? Não podia exercer, pronto, a missa, tudo isso. Mas mesmo assim, ele continuou a agredir sexualmente. Portanto, a questão do afastamento ou da suspensão, o afastamento, ok, é uma decisão, mas depois, quem é que vai vigiar? Porque estamos a falar de predadores. E o predador não pode ficar livre. Porque o quê? Tu vais fechar este homem num quarto? Mas onde é que ele vai? Temos que controlá-lo. Um predador, claro, não tem que ser controlado, minimamente. E essa é a questão. Que, na minha opinião, ainda não há resposta clara, apesar de eu ter gostado do que é que ouvi de forma geral pela parte do Bispo.
Begonha, sim, também sim. Ficaste com... Que análise é que fazes à entrevista?
Uma boa análise. Acho que o Padre Américo fez o que tinha de fazer. É dizer o que ele costuma fazer, os que o conhecemos, não é? Que é falar com verdade, com clarividência e com frontalidade. Mas isto que comentaba Olivier é mesmo así, porque eu acho que a Igreja agora é verdade que non é fácil, mas tem de ir máis para frente e dar respostas. E além de dar respostas, dizer, serán afastados, onde que irán? E depois tamén temos o tema, como é que se vai pagar todo este dano ás familias das vítimas, non é? Entón, todo isto sí que eu acho que se debería coordinar, establecer algún tipo, non sei como, de coordinação entre as diferentes dioses na Conferencia Episcopal para poder dar unha resposta real e evidente, igual que se demostrou con o relatorio, como foi totalmente transparente os resultados para a opinión pública e para a comunicação social do relatorio, no, dos abusos sexuais na Igreja Católica. Neste caso, tamén se debe dar unha resposta uniformizada por parte da Igreja Portuguesa, de onde que van, onde que se afasta aos maltratadores e depois que solução se dá também às famílias das vítimas.
Muito bem.
Muito bem, agora faltam 14 minutos para as 11. Está na altura do índice de Tugalidade, que hoje é muito especial, já vos digo porquê.
Vamos aí.
Ui, ui, ui.
Índice de Tugalidade.
Eu vou ganhar. Desta vez vou ganhar.
Um gol do meio campo.
Mas tu tens ar disso, deixa ver. Bom, hoje este índice de Tugalidade foi simpaticamente enviado pela Manuela Veiga, que é de Portimão. E
olá,
diz
Manuela.
Que eu sempre o visto de fora. Muito obrigado, Manuela.
Obrigado.
Um grande
obrigada,
beijo.
Obrigada, Manela. Obrigada.
Muito obrigado. E pergunto à Manuela se vocês costumam puxar as orelhas à cama.
Puxar
é dizer, se costumamos ficar, que nos custa muito puxar. Acordar e não.
É não querer se levantar da cama.
Não querer, não.
Puxar as orelhas da cama. caramba.
Está Olivier a tentar assim a pensar.
Puxar as orelhas. Podia ser. Puxar as orelhas. Boa tarde. Assim, olha. Boa tarde. Que puxar as orelhas da cama.
Portanto, Manuela já viu, já
não
causou
sabemos.
O pânico.
Manuela,
já causou
não
o pânico.
Sabemos. Não ai, sabemos. Ai, ai.
É uma atitude um bocadinho preguiçosa. Porque em vez de fazer a cama, puxa-se as orelhas à cama, ou seja, agarra-se nos lençóis e nos cobertores
e de qualquer maneira.
Aí de cima e acontece a
e, portanto, é fazer a cama de qualquer maneira.
É fazer conta.
O que faço fazem os meus filhos, assim, a correr, não é?
Exatamente. É isso mesmo.
Caramba.
Pronto. Vou empregar isto já depois.
Manuela, muito obrigado pela sua sugestão. Ela enviou-me até aí mensagem privada no Instagram. Foi no Instagram. E se quiser enviar as suas sugestões, pode fazê-lo para paulino.coelho@rdr.pt. Então, um, dois, três.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
Falta-nos apenas o positivo e o negativo da semana. O teu negativo, Begonha?
Pois o negativo tem a ver que, a súa vez, tamén é algo positivo, mas está a ser negativo na miña forza física, non é? Como é que eu me encontro? Que tanta viaxe entre a Galiza e entre Portugal, realmente estou a ter unha visão moito objetiva, porque realmente estou nos dois lados e estou a conseguir acompañar tudo e a facer tudo. Mas a vergonha está a ficar fisicamente, que vou precisar dos conselhos dos ouvintes, a ver que vitamina me recomendan que eu tome para aguantar tudo, e sobre todo que, como non temos esas boas comunicações, non dá para ir de carro, pues sería carísimo ir e voltar todas as semanas. Mas, como non temos unhas boas ligações entre a Galiza e Portugal, no, e se demora tanto, é realmente moito cansativo entre Lisboa e Vigo. Portanto, eu peso desde cá os nosos ouvintes que me dean consellos que o que posso eu comer para poderme sentir con máis vitalidade.
O teu negativo, Olivier?
É, o meu negativo tem a ver com, não gosto nada dos, mas não sou em Portugal, mas vivo em Portugal, dos vouchers em Portugal. Nunca funciona. Aqui, isto é uma vergonha. Eu apelo até o Azaia, Azaia eu. Quando alguém te oferece um voucher, nunca funciona. Ou seja, às vezes tu vais dizer, olha, fim de semana tal, boa tarde, eu tenho um voucher. Ah, peço desculpa, mas este fim de semana não dá com as vouchers. Ou seja, nunca dá o voucher. E depois, o que é que as pessoas fazem? Ficam em casa com os vouchers. E às vezes nem são usados.
É verdade.
Que é um excelente negócio, não é?
E para mim, um negócio que devia ser mais pensado, ou investigado, numa palavra forte, para te dizer, sim, devia haver mais controle, porque isto não é normal, porque depois vão-te colocar 50 condições, 70 condições, e depois, finalmente, o que é que tu fazes? Tu não usas o voucher.
Muito bem. Vamos ao positivo, Begonha.
Pois o positivo é uma colega nossa da Renascença que se chama Maria João Costa. María Sou Costa, que é editora de cultura da Renascença, que além disso é grande amiga, é unha das grandes xornalistas desta radio, é editora de cultura e faz un programa desde há moito tempo de cultura. Aceitou o meu convite para ir até Vigo, ir un día e voltar noutro, todo isto que estamos a contar, tanto quilómetro, para acompañar un evento noso da Euroregión Galiza Norte de Portugal sobre os camiños de Santiago portugueses. Os traballos que fez para Renascença foran óptimos e, sobre todo, foi para min unha alegría poder partillar con xornalistas portugueses tamén as iguarías, Olivier e Paulino.
Se tivesse convidado, Vigo, tamén era positivo.
De Vigo, as iguarías, depois, porque non sou de traballo, do máis típico de Vigo, e de coisas así boas.
Tais como.
Ir à pedra, não conheces a pedra,
sim,
Sérgio?
Sim.
Espetacular. Cada vez que me lembro que andei quilómetros para descobrir a pedra, que era afinal uma ruazinha nas traseiras do hotel onde eu estava.
Exatamente. Que esse hotel agora está fechado. Voltarão a abrir daqui a uns tempos.
Olivia, o teu positivo.
É o meu positivo. Eu já falei aqui no positivo um dia de, eu acho que foi um mês, do positivo, um mês e meio, que foi as frases. Uma frase que eu gosto de ouvir em Portugal num restaurante, quando nós falámos ao empregado, por exemplo, muitas vezes eu ensinaram a dizer, eu adoro dizer isto, ao chefe, ao patrão, eu adoro. Mas agora eu vou falar do, não vou repetir, como é óbvio, vou falar do contrário, que eu adoro, que me chamam assim, tipo, lá por exemplo, o homem da taxa que eu às vezes vou, ele tem 60 anos, eu tenho 50, e ele diz-me, ó filho. Adoro, que me dizem o filho, e oh filho, o que é que tu quer? Oh filho, tem uma dourada hoje para ti, filho, eu adoro isto. Mas o que é genial nessa história toda é que quando eu aprendi a falar português, há 25 anos atrás, e 30 mais ou menos, a primeira vez que me chamaram o filho, mas sabia, ok, bom, sei o que é que significa filho, e pensei, caramba. O filho, e pensei, bom, deve ser uma expressão, e respondi o homem, obrigado pai. E ele diz, não. não, mas eu adoro. O filho.
E o de menino, menina?
Não, prefiro o filho. Eu acho que é bonito. Sim. O filho é carinhoso.
No
é
sítio,
bonito.
No sítio, no meu secreto, no meu spot secreto, onde eu costumo almoçar, a senhora trata-me por menino.
Sim,
é isso, por isso eu digo de menino, menina, que também é muito carinhoso.
Mas
não
o filho ou filha.
Ou podes ter mais de 50 anos, dizem ao jovem, não é?
Exato. E a ti, Sérgio, como é que te tratam nos restaurantes onde vais? A ti, Sérgio.
A mim? Sim, depende do restaurante.
Ao Morcão! Mas...
não, isso não.
As tascas, Sérgio, as tascas.
Não dizem, lá está, ao jovem.
Jovens, que então, olha, melhor não, do que nós.
Isto é genial. Temos de ir ao Porto. Isto é genial em Portugal, porque quando mesmo que eu tenho 45, 50 anos, bom, já não, mas já não somos jovens, não é? E então, o que é genial, o jovem, durante 10 segundos, tu sonhas. Tu estás a sonhar, a dizer, finalmente, não sou assim tão velho como isto. Não é? E eles vão te oferecer um momento de magia, durante 15, 20 segundos, onde tu vais pensar, uau,
filho,
eu sou jovem.
Menino, bom, jovem, enfim, isto é Portugal.
Meus amigos, temos que ir embora. O Visto Fora é sempre à sexta-feira, com a Olivia Bonamici e com a Begonha Nhigas, numa conversa moderada pelo Sérgio Costa. Bom fim de semana, meus queridos amigos. Muito obrigado.
Igualmente.